Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes do Giro da Notícia. Hoje nós estamos conversando com a advogada Rita Luz. A Rita é ex-presidente da comissão da OAB de Mato Grosso do Sul e hoje ela trabalha com um olhar todo especial para o grupo Olhar de Baixa Visão. E nós convidamos a Rita a participar do nosso programa para nos falar justamente disso, das pessoas que enfrentam uma questão de deficiência e como elas são vistas pela sociedade. Inicialmente, bom dia, Rita, um prazer estar conversando contigo.
Bom dia, o prazer é todo meu de estar aqui com vocês e falar um pouquinho sobre nós e não só para nós. E é muito importante e o nosso agradecimento, porque essa pauta muitas das vezes fica esquecida também, né? Sobre as pessoas com deficiência. O nosso grupo Olhar de Baixa Visão tem essa missão de estar buscando as condições, né, de justiça e harmonia entre todas e todos.
Rita, para situar aos nossos ouvintes, o teu grau de deficiência visual, é isso?
Correto. Eu tenho a catarata congênita, ou seja, eu nasci com essa deficiência, né, a falta de visão, e fui acometida dessa deficiência desde que nasci. Portanto, com 1 ano de idade, eu já estava numa mesa de cirurgia para tentar a correção. Então, isso faz meio século já, né? Porque já tenho mais de 50 anos, né? E vivo com a deficiência desde que nasci, mas sempre tentando melhorá-la. Então, com um recurso óptico, que eu uso um óculos de grau muito forte, eu consigo ter uma visão, vamos dizer assim, bem funcional, que eu possa desenvolver os meus afazeres cotidianos.
Até porque você é advogada, né, Rita?
Correto. Advogada e professora, né? Então, eu exerci muito pouco tempo o magistério, porém a causa da pessoa com deficiência me chamou à advocacia, porque, na verdade, eu sou viúva, né? Então sempre me ocupei da minha função de mãe e dona de casa, mas posteriormente, após o falecimento do pai dos meus filhos, eu fui chamada a buscar e enfrentar as injustiças vindas, né, de encontro às pessoas com deficiência. Então, eu fui ao encontro das prerrogativas, dos direitos que nós temos enquanto seres humanos e cidadãos.
Com
Aí eu
certeza.
comecei a militar.
Bom, começando isso, Rita, eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós dos problemas que a pessoa que tem algum tipo de deficiência encontra na nossa sociedade. Porque quando uma pessoa não tem um tipo de deficiência, ela tem uma visão e nem sempre ela percebe os problemas que estão à sua volta. Como é que você vê? Qual é o olhar que é lançado sobre a pessoa que tem algum tipo de deficiência?
A gente é muitas das vezes discriminada, não existe a empatia, né? Porque nós temos essa situação de, vamos dizer assim, o nosso corpo não segue aos padrões dos demais pessoas, né? Das demais pessoas. E com isso nós temos carregado muita discriminação, muito preconceito sobre nós, né? Porque existe já o estereótipo, né, de que a pessoa com deficiência é aquela coitadinha, que aquela não sabe, não tem capacidade para nada. Mas isso não é o correto, né? Nós somos pessoas, nós também somos pagadores dos nossos impostos, E com isso, a gente fica às margens da sociedade, porque eles não se preocupam com políticas públicas voltadas a nós. Por isso que nós estamos agora nesse enfrentamento desde 1970, melhor dizendo, para que as pessoas sejam aceitas nos cursos regulares de ensino, primeira, quarta série, ensino fundamental, ensino médio, até mesmo nas faculdades. Então, eles têm o direito, está escrito na nossa Constituição, a partir de 1988, já foi assegurado esse direito, porém, está sendo muito difícil. Tivemos muitos avanços, porém, não são o suficiente para que a gente possa estar assim parado, já descansado, de não ter que estar indo com esses enfrentamentos ainda, sabe? Então, nós temos assim, acessibilidade não é somente rampa. A gente precisa ver as mulheres com deficiência que precisam, na hora do seu parto, de um intérprete de Libras que possa estar sendo orientado de como proceder numa sala de cirurgia, num exame, numa mamografia. Então, é um preventivo. Nós temos trabalhado nesse sentido os homens com o exame de próstata. Então, é um leque de situações que a gente precisa estar voltado e alerta para que não tenhamos esses retrocessos.
Com certeza, cuidados e atitudes que a pessoa deve ter, um carinho especial com a pessoa que tem algum tipo de deficiência física, Rita.
Na verdade, o termo correto, eu quero te falar que seria pessoas com deficiência, né? Que a pessoa com deficiência física existe sim, assim como existe as pessoas com deficiência intelectual, mental e sensorial, né? Segundo define a nossa Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 13.146, que foi instituída em 2016, que ela preceitua que a pessoa com deficiência tem direito em igualdade de oportunidades com as demais pessoas a condições justas e favoráveis, né? Incluindo igual remuneração também no trabalho, que muitas das vezes tem essa diferenciação. Então, a gente trabalha nesse sentido, que a pessoa com deficiência física são aquelas que são consideradas que têm aquele impedimento de locomoção, né? Ou locomoção reduzida. Então, a gente, para caracterizar, eu diria que nós colocamos assim de forma geral o termo correto, pessoas com deficiência, que ali estarão inseridas todas, né? Segundo o artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão.
O Brasil está preparado para as pessoas que têm deficiência, Rita?
Olha, eu diria que melhorou muito. Melhorou muito e ele pode sim, e isso vai depender muito da acessibilidade atitudinal dos seus governantes e das autoridades competentes para que tenhamos o acesso de forma igualitária em todas as oportunidades. Que nem eu citei acima, né? Falando, né, anteriormente sobre o mercado de trabalho para pessoa com deficiência. A gente vê o índice de desempregados das pessoas sem deficiência que já é um número elevado. O que dirá de uma pessoa com deficiência que não tem a oportunidade de chegar até o seu emprego, de ter aquela oportunidade oferecida pelo empregador? Então, segundo a Lei 8.213, no seu artigo 91, existem as cotas. Mas, se a gente não ficar alerta, logo, logo nós não teremos nem essas cotas para essas pessoas, que seria esse fator, essa condição que estaria oferecendo essas oportunidades para essas pessoas com deficiência, que é aquelas empresas que têm mais de 100 empregados que têm que ter 2% de vagas destinadas a pessoas com deficiência. Mas o que é mais fácil falar para os empresários voltam com essa situação de que não existe pessoas com deficiência para serem empregadas. Existem sim. O que falta é a empatia, sabe? A discriminação é muito velada com relação a nós, pessoas com deficiência.
Rita, as pessoas com deficiência, elas têm noção dos direitos que delas, que elas, que a elas são atribuídos?
Sim, muitas têm sim essa consciência atualmente por conta dessa disseminação de informações, né? Por isso que eu falo, é muito importante e por isso que eu quero sempre exaltar a iniciativa de vocês, né? Enquanto programa que vai ao ar, né? E tem os seus telespectadores que possam tomar conhecimento através dessas redes de comunicação. Então, eu recebo com muito carinho, muita honra esse convite, porque é um diferencial que faz na sociedade para que muitas outras pessoas tenham acesso à informação através dessas rádios de comunicação, essas redes sociais. Então, hoje está sendo muito mais fácil essa difusão, né, desses direitos. Porque hoje nós temos, a partir de 2015, foi assim um arcabouço jurídico muito grande aqui no Brasil. E com a nossa Lei Brasileira de Inclusão, ou então chamada Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela vai definir, ela vai direcionar o que é uma pessoa com deficiência, né? Então a gente pode classificar que essas pessoas são aquelas pessoas que têm aquele impedimento de longo prazo, de natureza física, né? Como eu falei, mental, intelectual ou sensorial, a qual interação com uma ou mais barreira pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Foi aquilo que a gente estava falando, né? Então, não havendo a deficiência, só será mostrada com maior relevância, ela se tornará maior quanto mais barreiras existirem. Agora, se você chega em um departamento, né, público ou privado mesmo, se ali a pessoa usuária de cadeira de rodas, que é a pessoa com deficiência física, ela se depara com uma rampa que vai possibilitar o acesso dela, então a gente já pode considerar que as barreiras serão, né, amenizadas. Aí a deficiência dela não será evidenciada. Você está me entendendo? Ao passo que uma criança com deficiência visual, eu vou falar da deficiência baixa visão, que é a minha, né? Eu, quando pequena, eu, graças a Deus, eu tive muito apoio dos meus familiares que se preocuparam em me introduzir no, na alfabetização, fazendo cartões das letras do alfabeto. Então, isso me possibilitou um incentivo para que eu gostasse de estar lendo, de estar formando palavras. Então, isso vai muito da perspectiva da família, dos familiares, dos amigos. Então, a mesma coisa, eu sou professora também, de primeira a quarta série. Então, a gente precisa ver, estar voltada para a realidade daquele aluno, né? Se ele demanda um trabalho de um recurso, por isso que existe, né, o atendimento especializado para essas crianças também, que quanto mais apoio, mais oportunidades ela tiver, menos diferença vai existir entre as crianças com deficiência e as crianças sem deficiência. E o convívio vai fazer a diferença, porque você só conhece a dificuldade do seu próximo se você vai estar disposto a saber quais são essas dificuldades, né? Eu entendo dessa forma, porque eu vivenciei uma situação muito triste na minha infância, enquanto aluna, né, do ensino fundamental, na minha alfabetização, mas graças a Deus, um apoio foi superado. Embora, eu quero falar aqui, que eu quero falar para você que eu conheço o Rafael aí do Rio Grande do Sul, ele também tem deficiência visual, ele faz muitos trabalhos de audiodescrição. Então, a gente foi coautor no livro que é histórias de baixa visão. Então, ali a gente tem retratado as experiências de muitas pessoas com deficiência visual. Tem tantos, nós abordamos ali naquele livro, mas assim, relacionados às pessoas com baixa visão. Então, são essas características que nos diferenciam das demais pessoas, mas cada um tem a sua deficiência, né? Então, tem a sua especificidade, melhor dizendo, que pode ser sanado se tivermos obstruído essas barreiras.
Uhum. E a obstrução dessas barreiras, ela precisa de uma luta bastante intensa, não só por parte da pessoa que tem a deficiência, mas também por todas as pessoas, né, que têm essa noção de que todos são iguais, Rita.
Sim, sim, com toda certeza. Essa situação de que todos são iguais perante a lei realmente tem que ser efetivada, né, ao longo do processo da vida, né, de cada um de nós. Então, as minhas necessidades serão diferentes da sua, né, Tânia? Então, a gente precisa realmente fazer com que a sociedade nos veja como pessoas, que também somos, porque eu tenho a minha casa, eu pago meu IPTU, eu pago o IPVA do meu carro, eu não dirijo, né, porque eu tenho a minha deficiência visual, mas eu posso pagar uma pessoa para que possa me conduzir de carro, como as demais pessoas também, e por que não dizer também de um ônibus, de um coletivo, né, de ônibus. Então, nós temos os mesmos direitos. E é nesse sentido que quanto mais acesso, mais possibilidade nós tivermos, enquanto pessoas com deficiência que somos, nós teríamos mais oportunidades de estarmos mais assim, inseridos na sociedade, e a nossa deficiência, muitas das vezes, desaparecerá.
Com certeza. Rita, nós agradecemos a sua participação. Acho que várias pessoas podem ter se identificado com a sua situação, com a nossa conversa, com aquilo que nós tratamos aqui. E é bom, ficamos contentes de ter contribuído para que essa causa que vocês trabalham com bastante intensidade seja cada vez mais trazida a público e discutida. Muito obrigada pela sua participação, Rita.
Eu que agradeço essa oportunidade, mais uma vez falando, e estamos aqui à disposição falando para que nós não possamos estar sempre falando para nós somente, né? Porque a gente possa ter, para que a gente possa ter um momento de participarmos também da sociedade, para que tenhamos mais políticas públicas voltadas a nós. Porque se não existe essa representatividade, nós não teremos essa possibilidade de estarmos buscando esses enfrentamentos e lutando por eles, né? Muito obrigada para todos da organização e parabéns, parabéns mesmo. Tá bom?
Obrigada, esta Rita Luz, que participa do grupo Olhar de Baixa Visão, a advogada que luta pela causa da deficiência, especial para o Giro da Notícia.
Beleza. Muito obrigada. Nós somos...
Oi, pode falar.
Desculpa. Eu e minha irmã, nós fundamos esse grupo Olhar de Baixa Visão, que são compostos de homens e mulheres, na sua maioria com deficiência visual baixa visão, e abrange todo o território nacional. E nós estamos trabalhando no sentido de buscarmos alternativas para que uma criança com deficiência baixa visão tenha o seu direito preservado de ter o material adaptado à sua condição de deficiência. Então, muitas das vezes, as crianças precisam da ampliação do material didático. Então, a gente busca, enquanto Olhar de Baixa Visão, coordenadoras, nós vamos até a escola, nós conversamos com as outras instituições que são voltadas a essas questões também, o atendimento médico para que seja feita a avaliação dessa condição da deficiência, da patologia, né, acometida dessa criança. Então, são esses tipos de trabalho que a gente faz essa busca, né, para a solução, a avaliação real da deficiência dessa criança, dessas pessoas com deficiência visual, baixa visão, bem como das outras também, né? A gente sempre faz em parceria com as outras associações de deficiência auditiva também. Mas muito obrigada pela oportunidade.